Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a contribuição anual do Brasil para a manutenção de escritório de entidade mundial do turismo no Rio de Janeiro. Setor de bares e restaurantes quer definir alíquotas da nova tributação sobre consumo aprovada na reforma tributária. Deputados aprovam regras para reembolso de eventos e espetáculos cancelados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara afirma que projeto sobre aborto será debatido por comissão no segundo semestre. A Câmara conclui votação do projeto que estabelece regras para reembolso de eventos e espetáculos cancelados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que cria regras para o reembolso por adiamento ou cancelamento de reservas, eventos e espetáculos afetados pelo desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. O projeto foi apresentado pelos deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e teve como relatora a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. A proposta, que já tinha sido aprovada pela Câmara em maio, estabelece que os eventos, serviços e reservas que deixaram de ser cumpridos deverão ser remarcados ou gerar crédito para o consumidor. As regras vão valer para eventos cancelados entre 27 de abril de 2024 e 31 de dezembro de 2025 e se aplicam a cinemas, teatros, sites de vendas de ingressos e prestadores de serviços culturais e turísticos, como hotéis, pousadas, agências de turismo, promotoras de evento e transportadoras turísticas. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto foi alterado pelo Senado. Entre outras mudanças, os senadores estabeleceram que o reembolso será devido ao consumidor apenas se a empresa prestadora não remarcar o serviço contratado em um prazo de 6 meses depois de encerrada a vigência do decreto de calamidade pública aprovado em maio pelo Congresso. Essa alteração foi acatada pela relatora, assim como o prazo de 6 meses para que artistas e profissionais que receberam pelo serviço remarquem as apresentações, sob pena de terem de reembolsar quem os contratou. A relatora, a deputada Reginete Bispo, defendeu as regras e os prazos como maneira de proporcionar a recuperação de um setor que já tinha sido prejudicado pela pandemia e pelas cheias do ano passado.
Esse projeto ele tem uma importância fundamental, porque ele é dirigido especificamente para setor da cultura e do turismo, setores que foram prejudicados na pandemia, agora que começavam a se recuperar, foram prejudicados com as enchentes de 2023 no Rio Grande do Sul e agora duramente impactados.
O deputado Ronaldo Nogueira, um dos autores da proposta, disse que o projeto garante os direitos do consumidor sem prejudicar as empresas.
Esse projeto de lei trará a segurança jurídica na relação do consumidor com as empresas prestadoras do serviço do turismo e como também trará um efeito garantidor para a manutenção de emprego.
O projeto original, aprovado pela Câmara, determinava que as medidas emergenciais entrariam em vigor sempre que fosse reconhecido oficialmente o estado de calamidade pública. O Senado suprimiu isso do texto, com o argumento de que cada caso deveria ser tratado por uma nova proposta, o que contou com a concordância da relatora. O projeto que cria regras para o reembolso por adiamento ou cancelamento de reservas, eventos e espetáculos afetados pelo desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova acordo que estipula contribuição anual do Brasil para a manutenção de escritório de entidade mundial do turismo no Rio de Janeiro. Repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o acordo entre o Brasil e a Organização Mundial do Turismo, que estabelece uma contribuição brasileira de US$ 5 milhões por ano para o financiamento e manutenção do escritório regional da entidade na cidade do Rio de Janeiro. O valor, que equivale a cerca de R$ 27 milhões, está previsto para ser pago entre 2024 e 2026. Em maio, a Câmara já tinha aprovado o acordo que permite a instalação do escritório da entidade no Brasil, com imunidades e privilégios iguais às de representações diplomáticas e organismos internacionais. O escritório estará imune, por exemplo, a buscas, confiscos e expropriações, e os representantes da entidade têm imunidade em relação a processos legais e atos praticados no exercício de suas funções. Os dois acordos tiveram como relator na Câmara Câmara o deputado Marangoni, do União de São Paulo, que justificou a abertura do escritório da entidade no Brasil como maneira de aumentar a influência brasileira na organização e impulsionar o setor turístico no país. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, mas foi criticado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Nós fomos contra a criação no início, porque a gente acha que 5 milhões de dólares por ano para atividade, a gente acha que temos outras prioridades, outras demandas, e é muito dinheiro.
A OMT, considerada a ONU do turismo, possui 160 estados-membros e é sediada em Madrid, na Espanha. Entre suas atribuições estão fazer pesquisas de mercado e apoiar os países a desenvolverem o setor de turismo. A presença da entidade no Brasil foi destacada pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, como uma maneira de estimular o setor.
O aspecto positivo é o reconhecimento nosso sobre a importância do turismo no mundo. É uma atividade que acaba gerando recursos. O turismo é um caminho para o mundo reaquecer suas economias, gerar empregos e, sobretudo, trazendo essa característica importante de não ser poluente.
O acordo, que estipula uma contribuição anual de 5 milhões de dólares do Brasil à Organização Mundial do Turismo para a manutenção do escritório da entidade no Rio de Janeiro, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Setor de bares e restaurantes quer definir alíquotas da nova tributação sobre consumo. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão do grupo de trabalho que regulamenta a reforma tributária.
Representantes de bares e restaurantes defenderam para o setor uma redução de 60% da alíquota dos novos tributos sobre consumo em audiência do GT sobre a regulamentação da reforma tributária. No projeto está definido apenas que a alíquota a ser fixada posteriormente terá que manter a carga tributária atual. Paulo Somuti Júnior, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, disse que pela proposta o método para o cálculo da alíquota será definido em 180 dias após a legislação aprovada. Ele pediu a redução de 60% e a possibilidade de o setor gerar crédito tributário para outras empresas. A maior parte dos bares e restaurantes, porém, está no Simples Nacional hoje e poderá permanecer no sistema. Marina Queiroz, da Confederação Nacional do Turismo, também disse que é preciso ficar claro na lei que os tributos só devem recair sobre os serviços de bares e restaurantes após a dedução dos recursos repassados às plataformas de entrega de produtos e às administradoras de cartões. No texto atual, apenas as gorjetas foram retiradas. Otávio Leite, da Fecomércio do Rio de Janeiro, pediu que os deputados avaliem a possibilidade de criar um sistema de devolução dos novos impostos sobre bens e serviços, o IBS, e contribuição sobre bens e serviços, a CBS, para os turistas estrangeiros. É o sistema de tax-free que já existe em vários países para estimular o consumo interno. Leite diz que os turistas estrangeiros deixaram 7 bilhões de dólares no Brasil em 2023. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, diz que concorda com a medida, mas apenas para os produtos que não forem consumidos no Brasil.
Eu defendo o tax-free só para aquilo que leva para fora. Aquilo que consome aqui tem que pagar imposto. Aquilo que botar na mala, bens semiduráveis, levou para casa, eu defendo devolver o imposto do aeroporto, né?
Outro setor que terá alíquotas fixadas em um momento futuro é o de agências de turismo. Fabiano Camargo, da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, pediu que o percentual permita a competição com empresas estrangeiras.
Inclusive, nós vemos empresas de fora do Brasil comercializando hotéis do Brasil que remetem a comissão para o exterior e ficam sem nenhum custo aqui no Brasil, nenhum imposto aqui no Brasil. E se nós tivermos uma alíquota muito discrepante da deles, eles conseguirão sim fornecer produtos dentro do Brasil mais barato que nós mesmos brasileiros.
Alessandra Brandão, da Confederação Nacional do Transporte, diz que o setor de transporte intermunicipal e interestadual estranhou o fato de estar equiparado ao setor de turismo em geral, enquanto o transporte urbano terá isenção. Segundo ela, será complicado estabelecer uma alíquota nacional que mantém a carga tributária, já que a tributação em São Paulo hoje é maior que no Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O presidente da Câmara afirma que projeto sobre aborto será debatido por comissão no segundo semestre. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista coletiva.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o projeto sobre o aborto será analisado e debatido no segundo semestre, após o recesso parlamentar. Lira fez um pronunciamento acompanhado de líderes partidários e representantes de bancadas temáticas da Casa. O projeto equipara a pena por aborto de gestação acima de 22 semanas à de homicídio, mesmo em caso de estupro em crianças, e vem causando polêmica entre os parlamentares. Lira afirmou que qualquer tema na Câmara será amplamente debatido.
Reafirmar mais uma vez a importância do amplo debate. É fundamental, claro, para exaurir todas as discussões e se chegar a um termo que crie para todos segurança jurídica, humana, moral e científica sobre todo e qualquer projeto que possa vir a ser debatido na Câmara dos Deputados.
O presidente negou que a pauta da Câmara e as decisões da Casa sejam tomadas de forma monocrática. Segundo ele, todas as votações são feitas de forma colegiada. De acordo com Lira, o texto que vier a ser aprovado na Casa não terá retrocessos e não trará qualquer dano ao direito das mulheres.
Que nada neste projeto, que eu sempre disse que a importância de um projeto não está na autoria, mas sim na relatoria, em quem vai discutir, como é que vai sair o texto, e a partir daí, qualquer juiz de valor, nada irá retroagir nos direitos já garantidos. E nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres.
O projeto teve sua urgência aprovada na semana passada, o que significa que poderia ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas Lira afirmou que pretende criar uma comissão com representantes de todos os partidos para debater o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Em evento do Parlamento Amazônico, Simone Tebet prevê inauguração de rotas biocenânicas até 2026. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou avanços na implantação das chamadas rotas bioceânicas, que ligam o Atlântico e o Pacífico e reforçam o processo de integração sul-americana. Tebet participou do primeiro Fórum de Deputados Estaduais da Amazônia Legal, realizado na Câmara dos Deputados. Estão previstas 5 rotas de integração: Ilha das Guianas, Amazônica e Quadrante Rondon, que abrangem áreas da Amazônia Legal, além de Bioceânica de Capricórnio e Porto Alegre-Coquimbo, no centro-sul do país. Há um conjunto de obras rodoviárias, hidroviárias, aeroportuárias, infoviárias, ferroviárias e de linhas de transmissão de energia incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo Tebet, as rotas ganharam novo impulso a partir do envolvimento de 12 ministérios em maio.
Nós temos condições de inaugurar 3 das 5 rotas até final de 2026.
Nós estamos falando de emprego, de renda, de comércio exterior, de exportação e importação de produtos, de levar a indústria que não polui para cada uma dessas regiões, principalmente a agroindústria. Nós estamos falando de sustentabilidade, sim, mas com a comida na mesa de cada homem, cada mulher amazônica desse país. Isso aqui é um projeto do Estado brasileiro.
Simone Tebet avalia que a rota amazônica é a mais ecológica e deve ser a primeira a ser inaugurada. Há avanços também na rota do quadrante Rondon, com exceção de uma ponte entre Brasil e Bolívia, em Rondônia. O financiamento de 10 bilhões de dólares vem de bancos e fundos regionais, incluindo 3 bilhões de dólares do BNDES para projetos de estados e municípios brasileiros em região de fronteira. Com as rotas bioceânicas, o governo espera reduzir a distância e o tempo de viagem até a Ásia, principal destino das exportações brasileiras, além de aumentar a competitividade dos produtos brasileiros e sul-americanos e ampliar intercâmbios com os países vizinhos. O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, também apresentou uma série de investimentos na Amazônia Legal, sobretudo em saneamento ambiental, mobilidade e desenvolvimento urbano. Quanto ao programa Minha Casa Minha Vida, Jader cobrou a apresentação de projetos por parte dos governantes regionais para ampliar a liberação de recursos federais.
Saiu recurso da região norte para as outras regiões do país, porque não houveram projetos. A única região que ainda está com esse problema é a região norte. Os governos de estado e as prefeituras precisam fazer benefícios cruzados com o governo federal para que a gente possa ampliar o processo de contratação.
Mesmo assim, o ministro contabilizou 6 bilhões de reais no financiamento de 35 mil unidades habitacionais na Amazônia Legal desde o ano passado. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Regularização Fundiária, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, chamou a atenção para outro entrave no desenvolvimento regional, o baixo percentual de propriedades devidamente registradas no CAR, o Cadastro Ambiental Rural.
É escandaloso. 70% do Acre não tem documento. Nós temos em Rondônia só 14% do estado documentado. Em Roraima tem 35%, só 10,75% do Pará. E o Tocantins, 11,31%. Esses números aqui mostram o quanto nós estamos atrasados. São Paulo tem 97% documentado. O Paraná tem 98% documentado. Nós precisamos de acordar para a regularização fundiária. Não tem outro caminho.
Segundo Moschini, a falta de regularização dos imóveis rurais impede o acesso a financiamento e traz riscos de embargos a produtos da região. O presidente do Parlamento Amazônico, Laerte Gomes, que é deputado estadual em Rondônia, reforçou a busca de soluções conjuntas para superar os problemas regionais.
A solução da Amazônia tem que vir da Amazônia. O grito tem que ser ouvido. A questão ambiental, a responsabilidade ambiental que a gente sabe que a gente tem que ter, a questão dos nossos voos aéreos, a questão de hidrovias, a questão de regularização fundiária, que não se preserva meio ambiente sem documento. A gente quer avançar nesses temas em parceria com o Congresso Nacional e com o governo federal.
Esse foi o primeiro Fórum de Deputados Estaduais da Amazônia Legal realizado fora da região. O evento também teve o apoio da UNALI, a União Nacional dos Legislativos Estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Especialistas dizem que reconhecer potencial de pessoas com autismo é crucial para a inclusão. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião com deputados.
Em audiência pública na Câmara para comemorar o Dia Mundial do Orgulho Autista, os participantes ressaltaram a importância de reconhecer as habilidades das pessoas do espectro autista. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, sustentou que a data tem por objetivo desafiar estigmas e preconceitos e levar ao reconhecimento de que o autismo é parte da diversidade humana.
Pessoas autistas têm perspectivas e habilidades únicas que enriquecem nossa comunidade de maneiras diversas e profundas. Eles são artistas, cientistas, profissionais de diversas áreas, amigos, familiares e membros valiosos da sociedade. É crucial que, como sociedade, nos comprometamos a construir um ambiente inclusivo e acolhedor. Isso significa proporcionar educação adequada, oportunidades de emprego justas e acessibilidade em todos os aspectos da vida.
A diretora do grupo Mais Inclusão, Viviane Guimarães, também sublinhou que as pessoas costumam falar sobre o que os estudantes com autismo não conseguem fazer. No entanto, ela defende a necessidade de observar as potencialidades de quem vive com autismo. Na educação, Viviane Guimarães defendeu que só é possível reconhecer a habilidade de cada aluno com deficiência por meio da elaboração de um plano educacional individualizado. Sem esse planejamento, segundo a especialista, a educação se torna a mesma coisa que tomar um remédio sem saber o problema que está sendo tratado.
Eu não estou dizendo aqui para a gente fechar os olhos e não perceber as dificuldades que esse estudante tem. Óbvio que a gente precisa saber quais são as lacunas que estão no desenvolvimento, mas eu preciso ver principalmente em que ele é bom. Quando a gente sabe que o estudante gosta de arco e flecha, quando ele gosta de dinossauro, quando ele gosta de física, e a gente conseguir fazer esse entrelaçamento do que a gente está ensinando com o que ele gosta, a gente vai fazer com que essa aprendizagem seja muito mais efetiva.
A diretora do grupo Mais Inclusão sustentou ainda que esse plano educacional individualizado deve ser discutido com a família. De acordo com Viviane Guimarães, a inclusão de pessoas com deficiência só é possível quando o tripé formado por escola, família e terapeuta funciona. O diretor-presidente do movimento Orgulho Autista Brasil, Edilson Barbosa, ressaltou a necessidade de diagnóstico precoce para o tratamento adequado do paciente com autismo. O ativista ressaltou que uma lei de 2012 já prevê esse direito, que até hoje, segundo ele, não é efetivo. Conforme Edilson Barbosa, só no Distrito Federal, o Movimento do Orgulho Autista identificou 12 mil crianças na fila para atendimento com neurologista. O Dia Mundial do Orgulho Autista é comemorado em 18 de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão de Agricultura pedirá ao CAD inquérito sobre suspeita de cartel em leilão de arroz importado. A repórter Cibele Comanetti nos explica o problema.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, um pedido para abertura de inquérito administrativo sobre suspeitas de cartel em leilão de arroz importado. A solicitação será feita ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, órgão ligado ao Ministério da Justiça. Nesses casos, a Lei de Defesa da Concorrência prevê abertura imediata do inquérito administrativo. Na semana passada, o governo federal cancelou a compra de 263 mil toneladas de arroz importado sob a alegação de que as quatro vencedoras de um leilão não comprovaram capacidade. A ideia é fazer outro leilão, mas em novas condições. No requerimento aprovado pela Comissão de Agricultura, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e outros cinco parlamentares disseram, após citação de dados a respeito do preço do quilo do arroz, que existem indícios robustos da prática de cartel pelos licitantes.
O valor no leilão de abertura era de R$ 5,00 e quase todos os lotes foram vendidos a R$ 5,00. Portanto, altos indícios de que houve acerto entre os participantes e, pior, participantes que não têm tradição nesse tipo de negócio.
Após aprovar o requerimento ao CAD, a Comissão de Agricultura realizou um debate sobre a necessidade de importação de arroz em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. A medida é questionada por parlamentares. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Como as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, o governo federal decidiu facilitar a importação desse produto. Em reunião anterior, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu a importação, mas garantiu aos deputados que os produtores serão protegidos e a medida será usada apenas para estabilizar os preços ao consumidor. O economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, negou o risco de desabastecimento ou de alta expressiva nos preços. Para ele, os estoques crescerão 22% para 2,2 milhões de toneladas. Ele criticou o leilão.
E o próprio IPCA, divulgado do mês de maio, mostra que o arroz aumentou 1,47%. Apenas para comparar, a batata inglesa subiu 20,61%. A cebola subiu mais de 7% e a cenoura subiu mais de 6%. E nós não vimos um movimento da Conab para fazer leilão de batata ou de cenoura ou de cebola.
No debate, o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e ex-deputado Nery Geller, do Mato Grosso, justificou a importação de arroz, negou irregularidades no leilão e disse que foi voto vencido nas discussões do governo, mas discordou que o leilão prejudique os produtores.
O momento é de cautela e pôr a bola no chão. Teve um equívoco, na minha avaliação, na condução dessa importação. É hora de valorizar a produção nacional. Mesmo com 1 milhão de toneladas sendo importado, ele não tem impacto na redução do preço depois que terminar esse 1 milhão de toneladas. Sabe por quê? Porque o mundo consome 740 milhões de toneladas. E o preço do arroz é preço globalizado.
Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, o preço pago aos produtores do Rio Grande do Sul pelo arroz passou de R$ 122,00 em maio, mas já recuou para cerca de R$ 113,00. Nery Geller deixou o ministério em decorrência do cancelamento do leilão de arroz importado, mas garantiu que não sairia do governo fazendo críticas. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Ralph Machado, Cibele Colmanetti.
Comissão aprova a isenção de ISS em folha de salários no fornecimento de mão de obra. Repórter Paula Moraes explica a proposta.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara isenta de pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, o valor da folha de salários, incluídos os encargos sobre ela incidentes, no caso de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores. O relator, deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, citou um setor que poderá se beneficiar com a mudança.
A contratação de mão de obra temporária, sobretudo em datas comemorativas e em período de colheita de safra, no que tange ao setor agropecuário, representa para muitas pessoas uma porta de entrada ou mesmo um retorno ao mercado de trabalho. Entretanto, o empreendedor que contrata esse tipo de mão de obra o faz por meio de contratação de empresas terceirizadas que oferecem este serviço e sofrem a cobrança do imposto sobre serviço incidente na folha de pagamento funcionário.
O projeto que isenta de ISS a folha de salários no caso de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã. Até lá!
Câmara é notícia.